Santo Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News, Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Opa, muito boa tarde, nós estamos começando o programa Opinião, os principais assuntos do dia e as participações especiais de Adrilho e Jorge.
Boa tarde, seu William. Boa tarde, Piperno.
Fábio Piperno. Hoje os senhores estão animados.
Ah, muito. Cheio de energia vital.
Muito bacana, eu gosto assim.
Mas plantar Ômicron.
Vamos viver, vamos aglomerar, vamos matar Ômicron.
Não, matar Ômicron não.
Eu vou espantar.
A verdade.
Vou mastigar com angu.
Agora, inclusive, nós temos novas medidas restritivas. A máscara vai
já
ficar.
Já tomei dose de reforço.
Ah, que bom, Piperno. E está comprovado que as pessoas que estão internando em sintomas graves ou que acabam internando é porque não completaram o ciclo de vacinação. Então é importante completar. Mais de 2 milhões e meio de pessoas não fizeram isso. Inclusive, hoje, nós tivemos a coletiva do governo do estado de São Paulo que recomendou, né? A redução de 30% da capacidade do. Por que, que foi?
Ah, birra, né? Isso é tudo sinalização de virtude. Tá todo mundo bem, os números estão caindo de morte,
não, não, não. Os números de internação estão aumentando, Adriles,
inclusive. Não, senhor. A ocupação dos leitos está em 30%.
Então, mas nós aumentamos, e, inclusive, durante a coletiva, eles mostraram um gráfico comparando com o Nova York, aquela ascensão, justamente, do número de contaminados, a redução de 30% da capacidade de público em shows, espetáculos. Então, é uma nova determinação dentro dessa restrição. Você é contra esse tipo de restrição para impedir
porque
o avanço do Omicron?
Note bem, a disseminação da doença em si, da Omicron, da nova cepa, que é muito mais leve da Covid-19, ela pode até ser exatamente um bem. Por quê? Porque, eventualmente, vacinado um povo, com 80% vacinado, no Brasil e São Paulo a gente tem índices até maiores do que isso, a Omicron, a Covid-19, se transformou no eventual gripe. O que a gente tem hoje, graças a Deus, graças à vacinação, é um surto de gripe comum. Se há pontualmente algum índice maior de internação, de frequência em ambulatórios, é também por causa das pessoas que estão com medo, estão desesperadas. Ao primeiro sintoma de uma dor de cabeça, de uma febre, de uma dor muscular, e são identificadas com a Covid-19, ficam em pânico, porque esse pânico foi disseminado ao longo desses 2 anos da pandemia que já fazem. Não é? Agora, eventualmente, se você dissemina essa Omicron, você cria a possibilidade da imunidade de rebanho, que pode se somar à imunidade coletiva causada pela vacina por uma gigantesca maioria de população vacinada hoje em São Paulo e no Brasil. Essas medidas restritivas, que são sinalizações de virtude, de diminuir para 500, para 300 pessoas, 5 mil para 2 mil pessoas, sendo que a gente tem pancadões, bailes funk, bares, shows, espetáculos, ruas lotadas, aglomeradas, é simplesmente uma sinalização de virtude para ter algum tipo de controle social, para um governante falar que está fazendo algo pela sua população, enquanto não arruína vidas como antes, quando fecharam comércios e a produtividade do país, mas eventualmente cerceiam e limitam a atividade cultural, a atividade artística, a atividade comercial mesma de alguns empreendedores e eventualmente cerceiam, mais uma vez, inibem a possibilidade de crescimento econômico e de as pessoas de ganharem dinheiro e liberarem saúde. É o governante tiraninho que fala assim: eu estou salvando a sua vida, não está salvando nada, está arruinando a vida de muita gente. Eventualmente vai angariar votos e lucros eleitorais com isso.
Essas medidas restritivas, como essa que eu falei, de 30% da capacidade do público em eventos esportivos, musicais, festas, atividades de celebração, enfim, vem muito em função do que apresentaram, né, o que esse comitê apresentou, falando que, ó, São Paulo apresentou um aumento de 58% das internações em leitos das unidades de terapia intensiva e de 99% nas enfermarias. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado de São Paulo é de 39,5%. 0,01. Na Grande São Paulo, é de 46,35%.
Era 80.
Adrilis, são 5.503 pacientes internados, sendo 1.824 em unidades de terapia intensiva, UTIs, e 3.679
em enfermaria.
De Covid-19, Piper.
Tem que perceber exatamente isso.
Mas é de Covid.
No auge da pandemia.
Era 80, 90%. Vamos
no auge, no auge da pandemia, esses índices chegaram a bater em 95%. Em algumas cidades, algumas grandes cidades do interior de São Paulo, mais de 100%. Mais de 100%, porque todos os leitos ocupados e mais gente espalhada em corredor. Isso aconteceu. Porque não havia leito para todo mundo e até porque alguns centros regionais recebem, ou pelo menos recebiam, pacientes de cidades menores. É. Então, depois, à medida em que a vacinação se intensificou, é claro que esse índice, felizmente, despencou muito. Agora, a gente não pode ignorar também que esse índice despencou para 10%, 15%, 20%, dependendo aí da região, e agora volta a apresentar uma curva de alta para 35%, 40%. E isso é algo preocupante, sim. Até porque, vejam, a gente está falando de um país com mais de 200 milhões de habitantes. Se você tem, por exemplo, 15% da população que se recusa a tomar vacina, a gente está falando de mais de 30 milhões de pessoas.
A gente não tem isso, Pepe.
Não tem
20% de pessoas que não se negam a tomar vacina.
Por enquanto, a gente tem algo próximo a 80% da população que já... Próximo, 70% alguma coisa. Que já completou o ciclo vacinal. Então, a gente tem uma parte que não completou e uma parte que se recusa. Então, é claro que a gente ainda está falando de uma população, em termos absolutos, muito grande. A gente, quando fala em 15% de um país de mais de 200 milhões de habitantes, a gente está falando em mais de 30 milhões de pessoas. Então, o que está acontecendo agora? É óbvio que é uma cepa com um índice de letalidade infinitamente inferior, muito inferior a todos os anteriores. Mas a gente também está falando de uma cepa que, primeiro, produz uma contaminação muito mais rápida. Isso faz com que mais pessoas procurem o sistema de saúde. Como ela contamina de forma muito mais rápida, ela não vai escolher o público contaminado, ou seja, ela não vai contaminar mais metalúrgico, pedreiro, jornalista, engenheiro, não. Ela vai estabelecer um índice de contaminação horizontal. Isso quer dizer também que ela acaba contaminando pessoas que trabalham no sistema de saúde, que vai se exaurindo mais uma vez. Mas esse é um dos grandes problemas. Muita gente que fica fora de combate. E aí, tem esses 10%, 15%, 20% que não tomaram vacina, que continuam... Enfim, gerando casos de muita gravidade. Então, é óbvio que o sistema de saúde está muito preocupado com isso.
Tá. O Adriles, olha, 2.500 pessoas, 2 milhões e meio de pessoas foram buscar essa dose para completar o ciclo vacinal.
O que é uma dose complementar? É uma terceira dose?
Você tomou a
dose?
Primeira, a segunda, você tem que completar o ciclo vacinal. Você tomou a primeira, mas não tomou a segunda. A gente está falando de 2 milhões e meio de pessoas.
Muito bem.
É a turma que está levando nessa toada aí de achar que é o Omicron, é uma gripe, então vai passar, então não vou esquentar minha
cabeça. William Travassos, a gente tem 220 milhões de pessoas no Brasil. 2 milhões de pessoas significam 1% de não vacinados.
No estado de São Paulo.
Então, menor ainda, é 5% da população. O discurso científico dizia peremptoriamente que bastavam não, que é muita coisa, 70% de uma população vacinada para criar a possibilidade de uma imunidade coletiva. E é isso que está acontecendo. A Omicron, essa nova variante mais leve, que é 70 vezes mais transmissível e 70 vezes menos
então,
letal.
Então, para você, libera tudo, é isso?
Não. Vamos é embora. Liberar tudo. O que se fazia antes no Brasil? Deixa eu só te perguntar uma coisa.
O que a gente faz agora?
O que se fazia no Brasil e no mundo antes quando havia um surto de gripe? As pessoas que tivessem sintomas mais graves ficavam em casa, se tratavam, tomava canja de galinha, tomava água, tomava paracetamol.
Você ficava em casa?
Eventualmente, se você tem uma idade muito, muito avançada, se você tem uma doença, uma comorbidade, uma leucemia, um câncer, um diabetes, você tem que tomar cuidados redobrados, você tem que ir exatamente ao ambulatório. Agora, o que está havendo hoje? As pessoas vão ao ambulatório porque existe também um surto de histeria coletiva provocada pelo medo e pelo desespero. Medo e desespero esse, infelizmente, alimentados por governantes. O Piperno, é matemática. É matemática. Se você tem aglomerações de 500 pessoas, de 1.000 pessoas, de 1.200 pessoas, qual que é a funcionalidade de reduzir para 70%, para ter 400, 500 ou 600, uma população de 1.000? Ou seja, não faz o menor sentido. Se você tem gripe, se você tem sintomas leves de uma gripe, fique em casa. Se você tem sintomas leves de uma gripe, traga a sua gripe. Se você tem muitos sintomas, se você tem sintomas mais altos,
só eu que estou vendo aqui essa curva subindo.
Essas medidas restritivas não indicam nenhum tipo de avanço. Na Espanha, só para completar.
Você está falando que todo mundo tem que se contaminar, isso?
Na Espanha, se todas as pessoas se contaminassem por Omicron, não ao mesmo tempo, mas progressivamente, em que não haja a possibilidade de uma superlotação, e eu acho que não vai haver, graças a Deus, não vai haver uma superlotação dos hospitais, porque 30% é um número muito distante de 90%,
como
você
é
cria
que
a possibilidade
consigo?
De imunidade coletiva. Só para completar, a Espanha
e outros
países...
Só para completar três vezes, eu vou cortar o microfone.
A Espanha
dele.
E outros países da Europa resolveram tratar esse novo surto de Omicron como gripe comum. Está dando certo em todos esses países.
Piperno, deixa eu te fazer uma coisa. Só eu estou enxergando essa curva de contaminação, porque do jeito que o Adriano está falando, parece que o vírus vai falar, a gente vai conseguir separar e falar o seguinte, olha, você vai pegar um pouquinho agora, não, você não pega, fulaninho não pega.
Isso.
Não, é do jeito que você está falando, que a gente tem que controlar a contaminação.
Curva de contaminação não é curva, não é curva de morte, não é curva de internação.
Piperno, como é que eu controlo isso? Não é com medida restritiva?
Algumas, é algumas medidas restritivas, além de, claro, vacinação.
Você já está vacinado.
A vacinação está disponível e tem uma fatia da população que não vai se vacinar.
Pequeno.
Isso,
muito
então,
pequeno.
A gente está falando em um público de quase 80% que já se vacinou. Então, a gente tem em torno de 20% que se recusam. Isso, esse é o universo que existe em todos os países, em alguns mais, em outros menos.
Faça por
exemplo,
campanha por vacinação,
lá nos
então.
Estados Unidos, você tem, por exemplo, um terço da população que se recusa a se vacinar. Então, os índices de morte ainda são mais altos. Você tem na Europa, isso varia. Na Europa do Leste, mais gente que se recusa a se vacinar. Na Europa do Oeste, aliás, na Espanha, que o Adriano citou, mais gente procura a vacinação. Então, isso
e é tratada
muda
como gripe normal na
conforme
Espanha,
o país. Agora, em muitos países, por exemplo, na Itália, quem não tomar, quem tiver 50 anos para cima e não tomar vacina, vai tomar multa. Em outros países, também têm sido aplicadas algumas punições e também restrições. A gente tem visto restrições. Até porque, lá na Europa, há uma previsão de que, nos próximos 2 meses, muito provavelmente, a Omicron tenha contaminado em torno de 50% da população europeia. Isso vai matar muita gente? Não sabemos.
Não.
Provavelmente não. Mas qual é o grande risco disso? A exaustão do sistema de saúde. Como? E aí, por exemplo, o cara que tem uma outra doença vai procurar um hospital, não vai ter gente para atendê-lo. Então, o sistema de saúde também tem que organizar isso. Tem que visualizar esse tipo de coisa. Outra situação. A gente tem visto, por exemplo, companhias aéreas espalhadas por todo o mundo cancelando voos. Por quê? Porque elas não têm, às vezes, o efetivo de tripulação à disposição, porque as pessoas estão em casa contaminadas. E isso é um problema. Então, algumas restrições podem ser
quais
encaradas como...
Piperno?
Olha, eu acho que, por
qual
exemplo,
é o tipo de
quando se anunciou que não se deve permitir o carnaval de rua... Eu sou a favor disso.
Aí pode-se permitir o carnaval dentro da Sapucaí para camarotes lotados de pessoas ricas. Samba de rua para pessoas pobres é proibido.
Não, pera lá,
para as pessoas ricas de classe média alta é permitido.
Esse negócio...
É a única coisa
camarote,
que se tem que fazer campanha de vacinação.
A permissão do camarote
em
sambódromo
é a medida que se deve fazer contra a Covid-19.
É uma medida demagógica.
Tá,
se você proíbe o carnaval de rua, eu acho que o de sambódromo, dos camarotes,
você percebe que a sinalização de virtude
também.
É igual aqui em São Paulo, transferir o carnaval de rua lá para Interlagos.
Porque
lá a gente vai fazer um controle vacinal. Sendo que não adianta nada o controle vacinal também, vez que a vacina não impede a disseminação da doença, mas reduz drasticamente os sintomas. Então, sinalizações de virtude são medidas restritivas. A medida eficaz para debelar definitivamente o Covid-19 é a vacinação e uma propaganda.
Por falar em sinalização.
E sou a favor também da restrição.
E tem uma ínfima minoria que
e sou a favor também nesse sentido do passaporte vacinal. Se
agora
o sujeito que não tomou vacina quer ir lá trabalhar para infectar os outros, fica em casa.
Mas você vai infectar alguém que já foi vacinado e que tem sintoma reduzido.
Não, mas
a vacinação
é então
não inibe o contágio. Já está exatamente visto a olhos nus. Você tem um incômodo de uma gripe comum.
Isso.
Agora, a gripe comum se trata como gripe comum, como se tratou
eu
a vida inteira
pegar,
na história da humanidade.
Eu não quero correr o risco de pegar uma gripe porque o outro que está do meu lado
nunca
não tomou
vacina. Nunca na vida houve restrições de medidas de liberdade de ir e vir, liberdade de trabalho
porque
por causa de uma gripe
há mais
comum.
De 100 anos não há uma... Uma
pandemia
como essa.
Mas a Covid-19 foi transformada numa gripe comum pela vacinação
agressiva
no Brasil. Em grande parte do mundo.
Cismou com a gripe comum. Eu não vou.
Virou gripe comum.
Não, deixa eu falar uma coisa aqui. Não, não, não. Nenhum dos dois. Nenhum dos três tem conhecimento técnico para afirmar isso aqui.
Eu tenho.
Se
a vacinação reduz drasticamente os sintomas, isso é uma verdade, não é uma verdade universal?
Eu vou mudar de tema. Não.
Se os sintomas foram reduzidos, é gripe comum.
Você conhece alguma gripe que infecta um milhão de pessoas de uma vez?
Existem surtos gripais.
Adriles, não dá para a gente entrar nesse papo na área de achismo.
Isso é consenso. Não é achismo. Isso é uma verdade consensual científica.
Vamos falar de coisas técnicas, então?
Verdade consensual científica que a gripe, que a vacina reduz drasticamente os sintomas da Covid a ponto de transformá-la numa gripe comum. Ou seja, se tem 80-90% de uma população vacinada, esse é um surto de gripe comum.
Nesse jogo, a gente tem que trazer as pessoas com comorbidade e várias outras coisas aqui.
As pessoas com comorbidades morrem de gripe comum também, William.
Ok,
a questão
gente.
É essa.
Então aí você vai aumentar ainda mais a chance de
mas aí é gripe comum. Não, se você tiver 90 anos, tiver leucemia, câncer, diabetes, você morre.
Como é que eu mudo esse assunto? É só falar assim, do Lula. Quer ver? Aí ele, ó, como é que ele fica.
Tá com Covid?
Não tá com Covid. E aí, como é que ele fica? Você viu como é que ele muda? Vou falar da pesquisa eleitoral. Pois bem, vocês começaram então hoje. Agora é minha vez. Vou falar da pesquisa eleitoral que foi divulgada hoje, que mostra o ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que tá na liderança pela corrida presidencial e venceria em todos os cenários de segundo turno, senhor Adriles. No primeiro turno, Lula aparece 45%, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, com 23%, o ex-juiz Sérgio Moro, com 9%, o ex-governador Ciro Gomes está com 5%, o governador de São Paulo, João Dória, está batendo seus 3%, e a senadora Simone Tebet com 1%. O que você está implicando com Dória?
Estou falando nada.
Ah, você está falando... Não, porque assim, eu falo o nome de todos. Do ele fala, não, mas isso aí... Deixa
o Dória ganhou um pontinho.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Não, o pontinho ligou na outra.
Olha o foguete,
na outra que ele ganhou.
Dois para três.
Vem cá, você vai dizer que também não acredita nessa pesquisa, Adriles?
Não, a gente tem que ver as pesquisas, mais uma vez, com ressalva. São ligadas à empresa de comunicação, que fazia oposição ao governo. Agora, tem que ver os olhos da gente também, o que a gente está vendo. Bolsonaro, onde quer que ele vá, há aglomerações, há multidões.
Ele gosta de aglomerar.
Exatamente, aplaudindo, recebendo efusivamente. Não acontece isso com Lula, aonde quer que ele vá, ou existe um silêncio, um vazio total, ou pessoas ovaiando. Então, existe uma multidão silenciosa que essas pesquisas percebem, que a gente não vê exatamente olho nu. Mas... em se considerando a hipótese remota de elas serem verdadeiras. O que se está percebendo nessas pesquisas, do Ibope, do Atafolha, essa do, como é que chama? Genial, Cruz, não sei o quê. Eventualmente, existe um congelamento das intenções de voto, uma estratificação de um Lula na primeira posição, o Bolsonaro solidificado também na segunda e a terceira via lá para trás. Essas pesquisas, mais uma vez, solidificam a ideia de um segundo turno provável entre Lula e Bolsonaro e solidificam a ideia de um enterro da potencial terceira via. Nossa. E sabe por que essa terceira via está sendo solidificada, enterrada e massacrada de uma vez? Porque a terceira via se comporta como estafeta, como auxiliar direto de Lula. Eles querem tirar, utopicamente, Bolsonaro da possibilidade do segundo turno, enfrentando Lula. O Dória já falou isso de maneira absolutamente assodada. O Moro agora faz acenos, faz elogios à política social do Lula, esquecendo que Lula foi o maior ladrão da história da República Brasileira. Ladrão esse, preso pelo próprio Sérgio Moro, que ele agora elogia a política social de um homem que roubou centenas de bilhões de reais para depois dar umas migalhas pro povo ficar feliz. A gente saiu da miséria graças ao Lula. Não, a miséria é exatamente fruto dessa corrupção. Então, Moro e a terceira via, que estão enterradas, fazem campanha ostensiva para Luiz Inácio Lula da Silva. E não adianta. É Lula contra Bolsonaro. Se você ataca Bolsonaro nesse momento, você está ajudando Lula.
Estão pedindo agora para eu falar dos outros candidatos, mas eles não pontuaram na pesquisa.
Eles,
eles nem pontuaram, gente. Eu não vou nem falar
dos outros.
Esse levantamento foi feito pelo grupo Genial Invest e Quest. E aí, ô Piperno, eu queria, baseado na fala do Adriles, quem é que vota no Lula?
As pessoas que sabem que o Lula foi o maior presidente da história do país. Ah, aliás, eu até voto em outro. Mas as mesmas pesquisas...
Ah, você não vota no Lula?
Eu já falei um milhão de vezes em quem eu voto.
O Ciro Não, peraí.
Ciro
não,
tem o Ciro, três?
É, então, tá com, é, não, eu tô falando agora, da cabeça ali. Então você não vota nem no Lula, nem no Bolsonaro?
No primeiro turno, meu voto é para Ciro Gomes, eu já disse isso N vezes aqui.
E aí tu vai no desempate. Pera, se o Lula estiver ali com o Bolsonaro...
Não, mas pera lá.
Vai votar no aí, Lula no
vem
final.
Vem cá. São duas coisas. Aliás, são três coisas. A primeira, eu já disse que voto no Ciro. A segunda, que eu já disse que não é um hipotético segundo turno, eu voto até no Cabo Daciolo ou qualquer um que aparecer contra o Bolsonaro. E existe também a possibilidade de que o Lula encerre essa disputa no primeiro turno. Agora, há uma quarta possibilidade.
Você acha que o Lula ganha em primeiro turno?
Por exemplo, essa pesquisa e muitas outras...
Eu fiz uma pergunta. Você acha que o Lula pode ganhar em primeiro turno?
Essa pesquisa e muitas outras, elas apontam isso aí. Essa pesquisa dá, sim,
silenciosa.
A possibilidade... É uma multidão silenciosa, mas você sabe por quê?
Onde vivem?
Eu já disse,
o que comem?
Eu já disse isso.
Eu
já disse isso para você.
Mostre
aqui.
Mostre-se eleitorado.
Usando uma metáfora do futebol e tal, e pegando o fato que o Adriles é torcedor do glorioso Clube Atlético Mineiro.
Campeão.
Campeão brasileiro.
Devolve o dinheiro do nosso prêmio.
E da Copa do Brasil e tal, não sei o quê. O Atlético Mineiro, ele não tem, William, a maior torcida do futebol brasileiro. Mas ele tem uma torcida fanática, uma torcida que lota estádios. É o eleitor do Lula. O eleitor do Lula... Ele é um Flamengo, ele é um Corinthians, não precisa lotar estádio toda hora.
Mas não lota nada, ele não aparece em lugar nenhum.
Ele não está indo
fazer campanha. Cadê o comício do Lula?
Para que fazer comício?
Cadê o Lula, as pessoas recebendo o Lula? Não aparece em lugar nenhum, Piper.
Esse é o momento de articulação, esse é o momento de conversar.
É só o público do Bolsonaro que gosta dele, o Lula detesta o Lula.
E depois o Bolsonaro, irresponsavelmente, ele vai lá, enquanto os rios estão aí inundando, alagando, tudo quanto é cidade pelo Brasil, ele está lá andando lá de jet ski e tal, vivendo o seu dolce variante. Mas eu queria só dizer uma coisa.
Já voltou, quase morreu, comeu um pitu inteiro, um camarão.
Então, ele voltou, comeu o pitu inteiro, voltou e já foi lá para dar o chute no jogo.
Trabalhar.
O jogo de bola. Ele
comeu
o
camarão.
Ele falou que comeu
o
camarão.
O médico falou, então. Agora, eu quero dizer só uma
coisa.
Eu quero dizer só uma coisa. Em relação a esses outros números, essa pesquisa também aponta que...
Eu fiquei... Vou fazer
os eleitores de Sérgio Moro têm...
Rapidinho.
Bolsonaro, como
se o Bolsonaro
opção,
passou mal comendo um camarão, imagina se ele comesse uma Lula.
Então, aí que tá o negócio. Ele nem vai ter a possibilidade.
Vai passar bem, vai digerir gostoso.
Ele nem vai ter a possibilidade.
Vai digerir e vai defecar o Lula pro resto da vida na privada.
Esgoto
da política brasileira.
Nem pro segundo turno esse negócio.
Sai, Satanás.
Mas aí dois dados chamam a atenção. O fato de que a maioria dos eleitores de Sérgio Moro apontam, de fato, Bolsonaro como uma segunda opção, e isso mostra também como a base de Bolsonaro se corrói, porque agora tem um outro candidato.
Manda o Moro parar de elogiar o Lula
come
também,
um pedaço.
Pelo amor de Deus.
O Moro não
elogiou
o Lula, não.
Elogiou, sim.
De que ele disse que o Lula tem
políticas
sociais
importantes. Não tem nada contra pessoal.
Então,
tem que ter contra pessoal,
gente, então,
se o maior bandido
se
vivo
nem,
da nação, ex-presidiário, chefe do maior esquema de corrupção da história.
Que tem nada
tem
contra.
Que ter tudo contra.
Imagina as pessoas.
Pois é.
As 40,
cara de pau do Moro. Tem que ter contra, sim.
Que saíram da linha,
entendeu,
da pobreza.
É o homem que
dele
inaugurou o oportunismo, o fisiologismo corrupto, enganou toda a nação, desviando centenas de bilhões de reais do bolso do trabalhador brasileiro. E o Sérgio Moro. Que prendeu Lula, que foi solto pelo Supremo Tribunal Inquisitorial. Agora, o nosso querido Sérgio Moro faz acenos elogiosos
da Lula. Você grita e atrapalha
a
cantoria dele. Deixa eu falar uma coisa pra você.
Agora encerrei.
O pré-candidato à presidência Sérgio Moro compartilhou nas redes sociais uma defesa às ações da Operação Lava Jato e criticou o Partido dos Trabalhadores. O ex-juiz disse não ter problema pessoal com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e chega a elogiar a política social dos seus governos.
Mas o mundo elogiou, meu Deus do céu. Aí tá o negócio. Só a extremíssima direita, que afinal de contas tem que colocar defeito em tudo, e não se inventou até hoje campanha eleitoral que você vai ficar elogiando o seu rival, é que coloca defeito nisso.
Não dá.
Fato é, o país cresceu, milhões, dezenas de milhões de pessoas saíram da linha da miséria.
A bolha de
ele
crescimento econômico.
Ele deixou o governo com
bolha mundial 86%
de popularidade.
Vamos
e é
lá.
Por isso que hoje ele tem esse recall todo e saiu do governo deixando o Brasil como a sexta maior economia do mundo.
Vamos lá.
Hoje é a 12ª e cada vez mais empobrecida.
Eu vou te passar a palavra.
Pelo amor de Deus.
Deixa eu completar o que o Moro falou. Que ele falou o seguinte, também nas redes sociais, Moro disse que ele entrou no governo Bolsonaro para evitar que fossem cometidas maluquices pelo chefe do Executivo.
Ele entrou no governo
de um
maníaco
nefasto.
Deixa eu falar.
É isso que o Moro
agora deixa eu falar. Existiu uma bolha de crescimento de commodities através de consumo mundial e o Brasil surfou nessa onda e surfou mal, porque foi o país que menos cresceu nessa onda de crescimento mundial na América Latina. O que é abjeto do Moro, exatamente, é elogiar a política social do Lula, é que o Lula eventualmente roubou centenas de bilhões de reais diretamente do bolso do trabalhador brasileiro e depois distribuiu migalhas desse crescimento, dessa bolha exponencial de crescimento através de consumo no bolso do brasileiro. É igual o sujeito que quebra as pernas do sujeito e depois dá um paracetamol pro sujeito melhorar. O que Moro esquece de fazer, quando ele faz uma crítica acerba ao Bolsonaro de maneira megalomaníaca, eu tentei melhorar o governo Bolsonaro, o governo sem nenhum ato de corrupção, da qual ele não relativiza, pior, compara mensalão com emenda parlamentar, uma coisa absurda, esdrúxula, com a maneira oportunística de ceifar o governo da qual ele fez parte e fica fazendo saramaletes para Lula. O homem, o maior corrupto, criminoso, bandido da nação, que foi preso, condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes. E aí, para um oportunismo eleitoral de Moro, megalomaniacamente, achar que vai tirar Bolsonaro para ele enfrentar Lula, ele fica criticando o Bolsonaro e se esquece de criticar esse agora, homem que destruiu praticamente a moral e a sisudez econômica brasileira, que foi Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, Sérgio Moro atacando Bolsonaro, e elogiando Lula, está atacando e destruindo a própria história do seu caráter de herói nacional que ele foi e que já não é mais como político.
Deixa depois desse samba de uma nota só, né, desse comício todo aí, eu queria só dizer uma coisa, Adriles. Quando eu vejo o Moro falar sobre isso, né, falar sobre as entranhas do governo Bolsonaro, que ele conheceu tão bem, e aliás,
sem corrupção,
ele foi, foi alguém muito cínico, porque ele se preparava para assumir um carguinho nesse governo maluco. Você sabe que nesse sentido, nesse estrito sentido, eu me lembro um pouco de Churchill, que dizia que quando você passasse a conhecer como são feitas as linguiças e também a política, você tomaria aversão a elas e tal. Então, Moro parece que tomou aversão ao governo Bolsonaro a partir do momento em que ele passou a reconhecer como é que o governo Bolsonaro agia.
Então, manda ele dizer o que Bolsonaro que ele fez, o que ele viu de errado no governo.
Era
o Moro disse que ia... Mostra a linguiça do Bolsonaro, então. O Moro disse que ia mostrar...
Hoje eles estão impossíveis.
Que ia mostrar a corrupção do governo Bolsonaro. Não conseguiu demonstrar nada.
Eu não sei o que aconteceu. O programa Opinião fica por aqui. Vem aí o Headline News. Eles estão impossíveis hoje, cara.
É limpa a virgindade.
Olha o que eles estão falando.
A virgem do grande lábio de mel não tem um ato de corrupção.
A linguiça do governo Bolsonaro.
O Sérgio Moro falou que ia mostrar a linguiça suja do Bolsonaro.
Realização Jovem Pan News. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Fala, amigo. Chegou em casa do trabalho, abriu aquela gelada e preparou para curtir o jogão da noite, mas não sabe aonde ir de boa. Que a boa vai de Bob. As melhores cotações do mercado para você fazer a sua escolha certa e teu jogo ter muito mais graça. Tô te esperando lá. Vaidebob.com.
Alguma coisa combina mais com delivery do que pizza? Marguerita, calabresa, pepperoni, 4 queijos. Escolher o sabor é difícil, mas pizzaria é sempre Sala VIP. Uma das melhores de São Paulo. De seus fornos saem pizzas com ingredientes super selecionados sobre a massa fininha e crocante tradicional da casa, integral ou sem glúten. Veja qual é a unidade mais próxima no site gruposalavip.com.br ou através das redes sociais @salavip_pizzabar. Grupo Sala VIP. Não abrimos mão da qualidade.
Informação e opinião.
Jovem Pan News.
Menos de 3 meses depois da conclusão dos trabalhos da CPI da Covid no Senado, os parlamentares já estão se articulando para criar um novo colegiado. O foco agora é a atuação do governo a partir de novembro de 2021. Pelas redes sociais, o senador Randolfe Rodrigues confirmou que protocolou o pedido para a abertura de uma nova CPI e disse que o parlamento não pode assistir de braços cruzados à tragédia brasileira. O parlamentar também declarou que se a Procuradoria-Geral da República não cumpre seu papel, o Senado vai cumprir. Outro que também se manifestou pelas redes sociais foi o senador Renan Calheiros, que foi o relator da CPI que terminou em outubro. Renan disse que apoia a nova comissão porque há fatos novos e determinados, como o boicote da vacinação infantil, o apagão de dados do Ministério da Saúde, além da explosão no número de casos. Para que essa CPI seja criada, pelo menos 27 senadores têm que assinar o requerimento de instalação dessa comissão. A partir daí, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pode determinar a abertura da comissão. A CPI da Covid, que terminou em outubro, foi aberta depois de uma determinação do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, em razão da demora do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
Esta é a Jovem Pan News.
Vem cá, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
Headline News, Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo. Aqui começa mais uma edição do Headline News para você na programação da Jovem Pan. Muito obrigado a você que nos acompanha pela Panflix, pelo rádio, na rede Jovem Pan News e também, claro, na TV Jovem Pan News. Hoje, quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022. E um grupo criado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, disse que as vacinas contra a Covid podem precisar de uma nova atualização para as novas cepas. A Beatriz Manfredini tem mais informações.
Olha, um grupo de especialistas independentes da OMS, né, criado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, fez um alerta ontem. Esse alerta de que a gente precisa prestar atenção na atualização das vacinas. O que isso quer dizer, né? Em vez de continuar aplicando as vacinas baseadas ali na cepa original, que surgiu em dezembro de 2019 lá na China, a gente começar a fazer uma atualização para que essas vacinas, elas abranjam também as novas cepas, né? As novas variantes do coronavírus, como por exemplo a variante Ômicron, que tem se espalhado com muita rapidez por todo o mundo, apesar de ser mais leve, tem se mostrado com essa facilidade de transmissão. De acordo com esses especialistas da OMS, as vacinas precisam provocar respostas imunes amplas, fortes e duradouras, principalmente. Por que que eles dizem isso? Porque eles estão questionando um pouco, a longo prazo, essa ideia, essa estratégia que alguns países têm tomado, inclusive o Brasil, de aplicar as doses de reforço sempre, né, no intervalo cada vez mais curto. Primeiro era 6 meses, passou para 5, chegou a 4 aqui no Brasil. Claro, todos os governos estão fazendo essa aplicação o mais rapidamente possível de várias doses de reforço para tentar frear o avanço da Covid-19. Mas esse grupo da OMS está dizendo justamente o seguinte: olha, talvez seja melhor, em vez de aplicar várias doses de reforço, a gente fazer a atualização e fazer uma vacina que dure bastante, como um ano, por exemplo, como a da gripe, e que ela já proteja dessas novas cepas também, né? A gente tem a Pfizer, neste momento, trabalhando numa vacina contra a Covid-19 desse tipo, que já atua contra a variante Ômicron. A previsão é que ela fique pronta agora em março deste ano. E também a Moderna, que não deu prazo, mas que também está desenvolvendo uma tecnologia nesse sentido. A gente lembra só que a Moderna, ela não está aprovada aqui no Brasil. Então, para a gente, o mais importante neste momento seria uma vacina da Pfizer. Mas o importante é isso, que nós estamos trabalhando nesse avanço, né, dessas vacinas. Esse grupo de especialistas do OMS diz ainda que é interessante que a gente desenvolva, então, de repente, uma vacina que proteja de várias cepas ao mesmo tempo, para a gente conseguir melhorar a situação da Covid-19 em todo o mundo a longo prazo.
Ainda falando sobre a pandemia, hoje o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que é difícil uma política pública de autoteste para a Covid-19.
Em relação aos autotestes, né? A Anvisa fez uma consulta ao Ministério da Saúde acerca de uma eventual política para aprovação dos autotestes. É, num momento onde precisamos aumentar a capacidade de testagem, a iniciativa privada e cada um dos brasileiros que tem sintomas gripais podem também se somar à iniciativa do governo federal, né? Então, o autoteste, desde que a farmácia que venda, ela apoie os que compram na realização do teste e orientando-os para realizar o teste da forma correta e para que sejam informados os dados, caso positivo, ao Ministério da Saúde, é uma iniciativa que pode se somar ao esforço do Ministério da Saúde e do poder público de uma maneira geral. É hora de união do povo brasileiro contra o nosso único inimigo, que é o vírus.
E para esclarecer todas as dúvidas em relação ao autoteste da Covid, nós temos um convidado agora aqui no Headline News. Nós vamos conversar ao vivo com o infectologista Renato Kifuri. Doutor Renato, mais uma vez, obrigado, como sempre, pela presença aqui na programação da Jovem Pan. Boa tarde.
Boa tarde, é sempre um prazer estar com vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite.
O doutor, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, inclusive, falou ali, nós ouvimos agora, da necessidade de mais testes. Hoje houve um alerta feito pela Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, que é quem representa os laboratórios, sobre a possibilidade de que faltem testes de Covid, justamente por causa dessa alta procura das últimas semanas. E aí vem essa ideia do governo federal da liberação dos autotestes, que já são usados na Europa e poderiam vir a ser liberados aqui no Brasil. Qual a opinião do senhor, doutor? E esses testes são confiáveis, são eficazes para o diagnóstico do coronavírus?
Olha, a realização de testes em casa facilita muito em termos de prevenção da transmissão. Quando vamos fazer, por exemplo, uma reunião, queremos saber se todos ali podem estar positivos ou negativos. Um teste rápido simplifica, por exemplo, quando você começa um sintoma muito precoce, você não precisa ir a um pronto-socorro, você pode fazer sua autotestagem. Os testes são bastante confiáveis. Mas eu entendo que isso tem utilidade, Vitor, assim, mais em termos de saúde individual, né? Para aquela conduta dentro da família, o isolamento. Programas de saúde pública para controle de pandemia, nós precisaríamos de muitos testes, né? De milhões de autotestes, de uma política de treinamento da população, de orientação de como fazer, de como interpretar esses resultados. Sistemas que possibilitem notificação daqueles que vêm positivo, o indivíduo tem que notificar para contabilizar nos casos. Então, uma política que nós chamamos de vigilância participativa, onde a população participa do processo de vigilância, ele não se cria da noite para o dia. Nós deveríamos ter uma política de investimento nesse tipo de teste, não só para a Covid. Imagine você poder testar na sua casa dengue, sífilis, hepatite C, você numa suspeita de um contato, vamos dizer, suspeito não protegido, você testar o seu HIV. Então, esta política de autotestagem ou de vigilância participativa, o Brasil não tem. Participativa, o Brasil não tem para nenhuma doença. E volto a dizer, isso não se cria da noite para o dia. E não temos testes suficientes, não temos nem teste para testar os sintomáticos, não temos testes para testar os contactantes desses casos confirmados, não temos testes para testar, para tirar do isolamento, quizás testar assintomáticos, fazer autoteste. Nós estamos muito longe de ter o autoteste como política pública, como teste individual vendido em farmácia para aqueles que podem adquirir esses testes. É claro que deve ser licenciado, a Anvisa deve autorizar, sim, mas não com as restrições que a gente comentou de orientação, de informação, de possibilidade de notificação de casos positivos, mas não como uma política do Ministério.
Doutor, e só para efeito de comparação, ele é tão confiável quanto o PCR, que é aquele teste que os especialistas chamam de padrão ouro, que é o mais confiável de todos, ou ele fica um degrau abaixo? Como é que o senhor classificaria esse autoteste?
Ele fica um degrau abaixo, sim, você tem toda a razão. Os testes chamados de PCR são testes moleculares, têm uma sensibilidade melhor. Isso a gente quer dizer o quê? Que o falso negativo, ou seja, o teste dá negativo e você está com a doença, com o PCR isso raramente acontece. Com esses testes de antígeno, que são chamados de autoteste, são testes que detectam não a parte genética do vírus, mas só uma presença ali de algum material viral, esses falham em cerca de 20%. Então, tem uma falha maior, mas são bastante confiáveis. Hoje a gente tem licenciado no país muitos testes de antígeno, incluindo esses autotestes, bastante confiáveis, bem diferente do começo da pandemia, onde a gente não tinha praticamente nenhum teste confiável. Hoje a coisa melhorou bastante.
Ô, doutor, e como é a coleta, como é que é a manipulação desse teste? A pessoa compra na farmácia e aí como é o passo a passo até a coleta do material e depois a revelação do resultado do diagnóstico?
São vários tipos, né? Nós temos o teste que colhe pela saliva e nós temos o teste que colhe da secreção nasal, né? Então, da saliva você colhe ali na sua bochecha, na parte interna, e da secreção nasal você tem que colocar o cotonete um pouco mais profundamente para adquirir aquele material que vem lá da que nós chamamos da fossa nasal, bem lá no fundo do nariz. E aí você coloca normalmente essa secreção. Existem vários também mecanismos, né, plataformas desses testes. Geralmente é um cassetezinho onde você coloca essa secreção diluída num líquido e o teste faz a leitura rápida. Sai lá como se fosse um teste de gravidez, positivo ou negativo, confirmando a presença do vírus ou não nessas secreções. É um teste simples, rápido, mas mesmo assim, né, Vitor, a gente precisa ter ideia, noção de que nós precisamos orientar. Tem que ter um tutorial, tem que ter um QR Code que direciona para uma página ensinando a fazer o teste, ensinando a interpretar o teste. Muitas vezes a pessoa pode olhar aquele resultado, achar que está com Covid e não é Covid, ou pelo contrário, achar que não deu nada e sair transmitindo por aí. Então é muito importante, junto com a distribuição de teste, dois aspectos que eu julgo extremamente e igualmente importantes. Primeiro é a orientação. Tem que ter um serviço de disponibilização da saúde da família, nas farmácias, onde ele foi vendido, no QR Code, de como ele se informar sobre o resultado e não cometer equívocos na interpretação. O segundo é um sistema para notificação desses casos positivos. Nós já temos um apagão aí do sistema, uma dificuldade de localizar, de contabilizar nossos casos. Se nós começarmos a ter mais diagnósticos sem entrar ainda na nossa vigilância, na nossa orientação de número de casos, no registro de número de casos, nós vamos perder mais o controle ainda do que está acontecendo na pandemia.
Doutor, eu vou pedir que o senhor continue com a gente, porque agora nós vamos mostrar qual é a situação pelos postos de saúde pelo Brasil, porque, é claro, com os avanços da variante Ômicron, da Covid-19 e do vírus influenza, os postos de saúde, claro, estão lotados, são diretamente afetados por esse excesso de demanda. Então a gente confere agora como está a situação nas unidades de saúde pelo país. Daniel Lian e o Matheus Coelzer, nossos repórteres, estão ao vivo com a gente. Começo com Daniel Lian, aqui em São Paulo, de onde você fala, Lian. Qual a situação por aí? Boa tarde.
Boa tarde, Brão. Boa tarde a todos. Nós falamos neste momento aqui de uma unidade básica de saúde na região da Bela Vista, que é aqui na região central da capital paulista. De acordo com os últimos números da Prefeitura de São Paulo, foram 111.372 atendimentos a pessoas buscando unidades, as AMAs, que são as assistências ambulatoriais, e também as UPAs, as unidades de pronto atendimento. Dessas pessoas, 66.455 têm suspeitas de Covid. Em relação às unidades básicas de saúde, já são 469 unidades básicas de atendimento, todas preparadas para receber a população. E com estas unidades básicas, até neste início de janeiro, já 152 mil atendimentos de pessoas com problemas respiratórios. Em relação aos números do estado, temos também as últimas atualizações em relação à ocupação de UTIs, que está em 39,01% no estado de São Paulo. Já na Grande São Paulo, a ocupação é ainda maior, de 46,35%. Em relação aos leitos, houve um aumento de 30% e a elevação é de aproximadamente 7% ao dia e nas enfermarias de aproximadamente 11%, ainda maior nas enfermarias. Nós conversamos aqui com alguns funcionários e realmente há uma superlotação de pessoas aqui buscando este posto com problemas respiratórios, esta que é uma das 469 unidades básicas de saúde da cidade de São Paulo.
Ok, valeu, Lian, obrigado pelas informações. E no Rio de Janeiro, Matheus Coelzer, muita fila por aí também, Matheus, qual a situação? Boa tarde.
Muito boa tarde para você, Vitor, e a todos que nos acompanham aqui no Headline. Situação que se agravou, está mais difícil sim aqui no Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, em uma semana a gente já chega a 5 vezes mais no número de casos de Covid registrados, sobretudo com a variante Ômicron. Hoje, desde cedo, eu participei e conferi em diversos estabelecimentos de saúde, diversos postos de saúde aqui da capital fluminense, a grande movimentação por parte da população. Segundo o secretário municipal da saúde, há uma questão do aumento, porque muitas pessoas não tomaram nem a primeira e a segunda dose. Obviamente que com as pessoas que eu conversei, elas não quiseram gravar entrevista, mas falaram que também enfrentam uma situação difícil. Nas unidades de pronto atendimento, a demora ultrapassa 4-5 horas, e com alguns profissionais da área da saúde com quem eu conversei, eles também relatam que são poucos profissionais para atender toda essa demanda. Atualizando a situação aqui no Rio de Janeiro, hoje nós temos 129 pessoas internadas devido à nova variante. Diversas tratativas foram feitas para tentar amenizar essa situação. A gente já falou aqui no Headline sobre o teste, o local de testagem, né, um espaço bem considerável que foi criado aqui no Rio de Janeiro, e também os pontos de vacinação que foram retomados. Havia falta de alguns imunizantes, mas o governo aqui do Rio de Janeiro conseguiu reestabelecer, portanto, são 280 postos recebendo toda essa população. Agora a gente tem um contingente de pessoas que realmente ainda precisa ser imunizado. São pelo menos 400 mil cariocas que não buscaram os postos de saúde, e justamente essa é a orientação da Secretaria Municipal da Saúde. Hoje o governo do estado, o governador do estado, Eduardo Castro, esteve em Brasília conversando com o presidente Jair Bolsonaro, justamente para também tratar sobre este assunto da situação da imunização e também da situação que se agravou aqui na capital fluminense em relação também aos estragos da chuva, que também pode ter contribuído com a transmissão da doença. Há um cenário difícil, as autoridades ainda falam sobre a questão das festividades do final de ano, a gente já teve o cancelamento do carnaval de rua e agora o comitê científico estuda a possibilidade de não acontecer o carnaval na Sapucaí, o que a Rio Tour fala que é uma questão que não pode deixar de acontecer. No entanto, mais tratativas e mais discussões devem acontecer ao longo dos próximos dias, porque o número de casos, essa curva já está bem mais acentuada do que a gente falava no início de dezembro, quando a testagem chegava a 1%, e hoje a cada 100 pessoas testadas, 41 pelo menos estão registrando a variante Ômicron. Vitor.
Obrigado, Matheus. Retomamos contato com o Dr. Renato Kfouri, médico infectologista, que segue com a gente aqui no Headline News. Doutor, diante desse cenário narrado aí pelos nossos repórteres, pelas nossas equipes, de muita fila nos postos de atendimento, de uma espera muito longa dos pacientes, qual a recomendação do senhor? Exatamente quem deve procurar os postos de saúde? Em que casos isso deve ser feito, doutor?
Perfeito, Vitor. A gente tem visto aí essa nova onda da Ômicron batendo recordes em todo mundo, né? Nós temos visto aí a maioria dos países registrando casos como nunca vistos antes, né? O Brasil caminha nesse sentido também. Certamente nós vamos também registrar o maior número de casos diários de Covid. E duas lições nós estamos observando nos outros países que se adaptam aqui para nós também. Primeiro, é que indivíduos vacinados raramente são hospitalizados. Nós, dados aqui, aí do Rio de Janeiro mesmo, mostram que é muito raro um indivíduo com as duas doses ser hospitalizado, e com a dose de reforço, muito mais raro ainda, corresponde a uma porcentagem muito pequena daqueles que estão hospitalizados. A grande maioria, mais de 90% deles, não está com o esquema vacinal completo. Então fica aí a primeira lição, que a despeito da variante Ômicron circular bastante, não poupar indivíduos vacinados, infectá-los, eles raramente vão evoluir para forma grave se estiverem vacinados. E a segunda lição que nós aprendemos é que mesmo uma porcentagem muito pequena vindo a ser hospitalizado, a falha vacinal acontecendo em uma porcentagem muito pequena, quando você tem muitos casos, uma onda dessa magnitude, uma pequena porcentagem de muita gente, infelizmente, vai se traduzir em sobrecarga para os sistemas de saúde. Sistemas de saúde que estão também desfalcados dos profissionais da saúde, porque eles também estão se infectando com a mesma velocidade que a população em geral está se infectando. É muito importante o diagnóstico, respondendo a sua pergunta, precoce, separar se a influenza de Covid, porque para a influenza nós temos um tratamento que funciona precocemente. O oseltamivir, um antiviral específico para o vírus influenza, que se a gente faz o diagnóstico nas primeiras 48 horas, é possível tratar e modificar o curso da doença. diferente da Covid, que a gente não dispõe de nenhum tratamento precoce efetivo. E a boa notícia é que nós temos vacinas para as duas doenças, né? Covid tem vacina e gripe também tem vacina. Então, a gente hoje precisa utilizar essas ferramentas de vacinação e, neste momento, intensificar o uso de máscara, não aglomerações, para que a gente consiga controlar e não gere uma demanda tão importante para o sistema de saúde como a gente está vendo agora, que corremos o risco, sim, de colapsar. Os testes já estão sendo colapsados, não temos testes para todos. Esperamos que a gente não chegue a ponto de faltar leitos hospitalares também.
Doutor, eu quero aproveitar a presença do senhor aqui com a gente para repercutir uma fala que nós tivemos mais cedo do presidente Jair Bolsonaro em relação à variante Ômicron. O presidente disse que a variante pode sinalizar o fim da pandemia devido ao baixo índice de mortes. Vamos acompanhar.
Ômicron não tem matado ninguém. O que morreu aqui em Goiás não foi de Ômicron, ou com Ômicron. Na verdade, ele foi com Ômicron, não foi de Ômicron. Ele já tinha problemas seríssimos, em especial nos pulmões. Acabou falecendo. Agora, Ômicron, que já espalhou pelo mundo todo, como as próprias pessoas que entendem de verdade dizem, que ela tem uma capacidade de divulgar, de difundir muito grande, né? Mas de letalidade muito pequena. Dizem até que seria um vírus vacinal, né? Deveriam até, segundo algumas pessoas estudiosas e sérias e não vinculadas a farmacêuticas, né? Dizem que a Omicron é bem-vinda, que pode sim sinalizar o fim da pandemia. A imunidade de rebanho é uma realidade. A pessoa que se imuniza com o vírus, né? Ele tá muito mais, tem muito mais anticorpos que aquela que se imuniza com vacina, e ele quer dizer daqui a pouco, se não fosse esse último lockdown aqui, ia ser uma desgraça aqui no meu estado e no Brasil. Essa não é a realidade, é uma questão que está politizada, mas alguns governadores não têm coragem de discutir esse assunto. Fazem política perante a opinião pública apenas.
Doutor Renato Kfouri, está então a declaração do presidente Jair Bolsonaro. O presidente diz que essa nova cepa é uma cepa vacinal, que pode ser até bem-vinda e que pode ser um sinal do fim da pandemia. O senhor concorda com essas declarações, doutor? Estão corretos esses posicionamentos do presidente?
Infelizmente não, Vitor. Mais uma lamentável fala do nosso presidente, que coloca, né, a doença como algo natural, como a imunidade de rebanho, uma doença que leva a mortes, como algo possível, uma doença hoje prevenível. A gente não pode pensar que a doença é uma vacina. Se nós pensássemos assim, nós estaríamos assistindo até hoje casos de sarampo, de meningite, de pólio. Pessoas sequeladas vão ficar com essa Covid-19. É lamentável que o chefe da nação tome uma iniciativa de ter um discurso tão anticientificista como este. Nós não podemos deixar os indivíduos. Nenhuma doença que provoca morte é uma doença benigna, é aceitável. Uma doença prevenível por vacina, como a gente tem hoje pela Covid-19, não pode ser encarada dessa maneira, como uma doença natural. Por mais que a vacina proteja, e nós já dissemos aqui, e uma pequena porcentagem só, o aumento de hospitalizações e mortes certamente não vai ser proporcional a esse aumento de casos, nós vamos ter sim hospitalizações, nós temos aumento de internações por Covid-19 já registrado no país, e vamos ter aumento de mortes, infelizmente, porque uma onda dessa magnitude, uma pequena parcela dos que complicarão representarão um número absoluto muito grande. É uma pena que nós tenhamos uma condução da pandemia nesse nível, chamando a atenção da população para uma variante que deveria trazer preocupação, que a própria Organização Mundial de Saúde classifica como uma variante de preocupação, sendo tratada com esse desprezo, como infectar-se é bom, é o fim da pandemia, tomara que seja, tomara que não apareça nenhuma outra variante, mas não se pode, não há nenhuma evidência que nos permita dizer que a variante Ômicron será a última variante e que nós daqui para frente não enfrentaremos outra situação ou outra onda. É uma pena, só temos a lastimar.
Ok, doutor Renato Kfouri, médico infectologista conosco aqui no Headline News. Muito obrigado, doutor, mais uma vez pela presença, pelas informações, esclarecimentos. Bom trabalho por aí, até uma próxima.
Obrigado, Vitor. Um abraço a todos os ouvintes da PAN.
Em meio às fortes chuvas em Minas Gerais, que já fizeram mais de 10 mil pessoas ficarem desalojadas, a Jovem Pan conversou hoje com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Ele ressaltou que o foco do momento é a ajuda humanitária.
Nesse momento, a nossa prioridade é o atendimento humanitário. Nós temos mais de 28.600 pessoas desabrigadas ou desalojadas e o Estado, a nossa Defesa Civil, juntamente com a Defesa Civil dos municípios, tem fornecido essa ajuda, que consiste em um local adequado para essas pessoas ficarem até que as suas casas estejam devidamente sem água e posteriormente limpas, o fornecimento de alimentação, que envolve também cestas básicas. Muitas pessoas que estão retornando para suas casas ficaram sem nada, e ainda material de limpeza, material de higiene, colchões que são necessários nesse momento. Então, nosso foco tem sido essa ajuda humanitária. Mas eu tenho mantido contato frequente com o governo federal e já acertamos, já recebemos valores aqui para que obras de reconstrução sejam conduzidas. Nós tivemos cidades que tiveram parte da área invadida pela água destruída, estradas que foram acometidas de deslizamento, pontes que caíram. Então, tudo isso está sendo recuperado aonde é possível, aonde já parou de chover. Agora, onde continua chovendo, nós ainda temos de aguardar, inclusive para poder fazer o levantamento daquilo que foi danificado e da necessidade. Mas quero salientar que o governo federal tem contribuído e o Estado também tem feito repasses para as prefeituras, e toda ajuda humanitária é fornecida assim que necessário. E nós só vamos ter esse levantamento assim que o sol voltar e nós tivermos condição de fazer um levantamento geral.
E agora ao vivo, rapidamente, antes de a gente fechar essa edição do Headline News, a gente vai ao vivo a Minas Gerais. A Renata Guglielmelli está ao vivo com a gente para trazer as últimas informações dos estragos provocados pelas chuvas em Minas. Boa tarde, Renata.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que nos assistem. Depois de 7 dias de muita chuva, hoje é dia de sol por aqui na capital mineira. Mas ainda não dá para cantar vitória, viu? Porque, segundo a meteorologia, desta segunda-feira até sexta, a previsão é de que o céu fique nublado, com possibilidade de novas pancadas de chuva. Felizmente, em menor quantidade. De acordo com a Defesa Civil, pode fazer sol também neste fim de semana. Mas os rastros das chuvas têm castigado bastante o estado. Minas Gerais registrou em 24 horas quase 11 mil pessoas desalojadas. Com isso, o número total chegou a mais de 24 mil, de acordo com a Defesa Civil. Já as mortes desde o início do período chuvoso subiram para 24, 5 a mais em relação ao último balanço. Em relação aos desabrigados, houve um aumento de 511 casos no estado, chegando a 3.992 pessoas que não poderão voltar para casa. O número de cidades em situação de emergência também teve um aumento expressivo.
Ok, obrigado, Renata, pelas informações. Assim a gente fecha essa edição do Headline News. Vem aí o 3 em 1. Uma boa tarde, até mais.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O Lelis Tratoria, há 41 anos, é ponto de encontro de amigos, empresários, artistas e esportistas para se reunirem em deliciosos almoços e jantares. O Lelis é referência em massas, assados, carnes, peixes e frutos do mar. Delicioso buffet de frios, saladas e antipasto. Aberto todos os dias, inclusive feriados. Lelis Tratoria, Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. É Vero, é Lelis.
Os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro de forma clara e objetiva. Discussões e debates com três pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Três em um. Com a apresentação de Paulo Matias. De segunda a sexta ao vivo, das 5 às 6 da tarde. Só aqui.
Jovem Pan News. A rede da informação.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900.